Muito boa tarde a todos.
Boa a todos.
Estando o nosso egrégio tribunal integrado por todos os seus componentes, né, podemos então declarar aberta a nossa sessão de hoje, do dia 16 de setembro de 2014. Nessa oportunidade, eu cumprimento todos os membros integrantes deste egrégio tribunal, todos os nossos eminentes julgadores, também cumprimento o nosso eminente procurador regional eleitoral, também cumprimento todos os advogados, as advogadas, as partes que se encontram, os nossos servidores, os estudantes que aqui vêm para poderem cumprir as suas tarefas estudantis, muito bem-vindos, né? Cumprimento a todos e consulto os nossos eminentes pares sobre eventual registro que queiram fazer, se tem algum registro a ser feito. Colegas, um registro? Não? Muito bem. Pois não?
Isso. E quer dizer, a eleição vai passar esse ano aqui e eu não consegui efetivar o meu trabalho de advogado perante o processo que eu estou atuando. Então eu só queria registrar essa reclamação e não sei nem o que fazer mais, né? Só queria registrar e pedir a desculpa e vocês interromper esse momento aqui, a sessão. Mas achei necessário registrar esse acontecimento. Obrigado.
Bom, se Vossa Excelência tem alguma reclamação para fazer, alguma postulação, né, pode fazê-la por escrito, né, fazer por escrito, encaminhado naturalmente ao relator, onde for, no caso do processo, né, e sempre faz. É, também. Pois bem. Primeiro processo da nossa pauta, registro de candidatura de relatoria do eminente colega doutor Júlio César.
Presidente, presidente, pela ordem. Antes desse julgamento, eu gostaria de fazer uma ponderação a Vossa Excelência.
Perfeitamente.
Aliás, já fiz ontem conversa que nós tivemos, nós dois. É que a gente tem observado que ultimamente os advogados, com todo o respeito que merece a classe, a laboriosa classe dos advogados, mas eles têm, sem fazer uso da tribuna, sem pedir a palavra pela ordem, interrompido inúmeras vezes algumas sessões de julgamentos aqui. É um direito deles, desde que o façam, data máxima vênia, no momento oportuno, e usando a tribuna. Então, visando restaurar a ordem na nossa corte, eu peço, encareço a Vossa Excelência, faço um apelo a Vossa Excelência, que gestione junto à laboriosa classe dos advogados, que eu respeito profundamente, foi a minha primeira profissão, que ao assim procederem, se utilizem da tribuna no momento oportuno e peçam a palavra pela ordem, e aí Vossa Excelência irá decidir se concede ou não. Porque senão, vai haver uma inversão total dos trabalhos aqui, o que é absolutamente incompreensível e injustificável. Muito obrigado, e eu peço a compreensão dos meus colegas advogados.
Está bem, meu doutor Sérgio. Vamos fazer isso, adotar esse procedimento, que naturalmente não é nenhuma restrição, né, ao direito de manifestação, não é uma restrição ao direito de manifestação, mas apenas uma ordenação, para que seja para que tudo seja feito sem interrupções.
Me permita só um pequeno comentário também sobre esse fato. Mostrando só um outro aspecto em adendo à manifestação do desembargador Sérgio, é evidente que o advogado ele tem todo o direito de laborar no sentido da celeridade dos feitos no qual ele atua, ou, no caso até acho que o nobre colega é parte advogado daquele processo, ou é parte, enfim. Agora, realmente, houve até uma célebre polêmica no Supremo algumas semanas atrás, né? Naquele episódio do Mensalão, né, em que houve uma discussão do ministro já aposentado, Joaquim Barbosa, com um advogado, né, em que ele houve uma discussão algo do tipo, ah, o senhor quer pautar essa corte, algo do tipo, né? Mas eu acho que aquela discussão tem outro contexto, obviamente que não é aqui, essa casa é muito democrática e houve... Os advogados aqui que estão presentes sabem disso, diretamente sobem aqui, conversam com qualquer relator que tenham que conversar, e na maior informalidade. Agora, a informalidade, ela tem seus limites também, né? O que me chamou a atenção é o seguinte, bom, eu não sei nem quem é o relator, pode até ser eu mesmo, não sei, mas, enfim, se o relator ainda não pautou o processo do ilustre advogado, porque tem lá suas razões, passamos um mês atribulado agora, um mês e meio com o registro de candidatura, etc. Mas o fato que eu quero deixar é o seguinte, não é essa a maneira própria de cobrar celeridade em seus processos, né? O advogado, ele cobra a celeridade do seu processo diretamente no gabinete, se está com concurso no gabinete, vai, conversa com... Olha, eu quero agendar uma... Olha, a minha urgência é essa, Porque ao fazer assim publicamente, ele está, na verdade, não pedindo celeridade. Ele está, na verdade, querendo constranger, de alguma forma, o relator, né? Perante toda a corte, os que estão aqui presentes, cobrando, no seu justo motivo de dar celeridade à corte, na verdade, ele... tenta, de alguma forma, obter o mesmo objetivo de uma forma um pouco mais constrangedora. Né? Daí, volto ao porquê eu pedi a palavra para fazer essa parte, aí eu volto ao início, que foi uma manifestação do desembargador Sérgio, que, além de desembargador, membro e corregedor aqui dessa corte, é que fatos como esse sigam um procedimento de pedir a ordem, justificar qual a sua manifestação, ir à tribuna, porque isso permitiria até mesmo um filtro. Já tocamos nesse assunto anteriormente, né? Eu sei que é difícil para o presidente antever o que ele vai falar, mas também, em alguns momentos, é possível, já antevendo o que ele está falando, cessear para falar, doutor, esse não é o momento próprio, a maneira correta é essa, né? Então, eu acho que realmente há um certo... eu acho justa a preocupação do Eduardo Sérgio nesse sentido. Essa era a minha manifestação.
Senhor presidente, eu também gostaria de pedir no plenário a Vossa Excelência para aderir a essas manifestações. Que eu acho até estranheza, até penso até um pouco até de falta de educação, porque quando os advogados estão na tribuna, nenhum membro interrompe os ilustres advogados. Nós começamos a leitura de nossos votos, nós não conseguimos nem terminar a leitura de nossos votos, que nós somos interrompidos. Sem ser questão de fato, sem ser questão de direito, simplesmente para interromper e, consequentemente, atrapalhar a linha de raciocínio do relator. Então, eu acho que foi muito louvável a iniciativa do desembargador Sérgio Gama, extremamente prudente, porque realmente começou a, num termo assim bem chulo, se me permite, virou moda interromper os relatores na hora da leitura dos votos. Então, eu realmente gostaria de aderir a essas manifestações.
Muito bem. Está colocado. Então, vamos seguir, né, a nossa linha lógica, né, de manifestação, né, para que elas se façam dentro dos momentos exatos e oportunos, né, e evitar que haja qualquer tipo de interrupção, né, a não ser que se trate de uma hipótese absolutamente excepcionalíssima, né, como pode ocorrer, de excepcionalíssima dentro do caso, mas evitar qualquer outro tipo de interrupção para colocações de questões que possam ser apreciadas durante a votação ou depois, um esclarecimento que seja necessário. Vamos fazer assim. Está muito bem colocado. Doutor Júlio, podemos apreciar o primeiro da pauta?
Presidente. Senhor presidente, eu estou homologando o pedido de renúncia formulado pelo próprio candidato, que subscreveu a peça, e é como voto.
Muito bem. Aqui, candidato, Clodoaldo Ranieri, então, renuncia, e o desembargador homologa. Todos também, né? Acompanho. Ok. Primeiro. Número 2, direto de relatoria, eminente colega, doutor Elimar. No pregão.
Recurso na representação número 1639-37, representação da classe 42, tendo como recorrentes coligação para frente Espírito Santo e senhores José Renato Casagrande e Fabrício Gandini, tendo como advogado nos autos os recorrentes doutor Aloysio Zamprogno Filho e outros. Coligação recorrida, coligação, o Espírito Santo é mais. Advogado da coligação nos autos, doutor Rodrigo Lisboa Correia e outros. Alguém presente pelos recorrentes? Pela coligação recorrida? Excelência, presente apenas pela coligação recorrida.
Os recorrentes, não. Bom. Palavra do relator. Tem sustentação? Dispensado do relatório? Não. Pois não. É? Você não quer fazer sustentação?
Agora. Espírito Santo é mais, em face da coligação para frente Espírito Santo, seu candidato a governador, Renato Casagrande, e seu candidato a vice-governador, Fabrício Gandini. A imputação é de que ao longo da Rodovia do Sol, no trecho entre Piúma e Anchieta, foram colocadas placas e essas placas estariam em área contígua à rodovia. E nessas circunstâncias estaria, a nosso ver, a ilegalidade da colocação dessas placas. Ocorre que, notificada a coligação e os candidatos, foi providenciada a retirada das aludidas placas, ainda que se entendesse que, na hipótese, não se tratava de malferimento à lei, tendo em vista que elas estavam postadas em terreno particular. Mas, dada a exiguidade do prazo, não foi possível juntar a declaração dos proprietários que autorizaram essa fixação. É de fato, se verifica de fato, que em algumas das publicidades, na verdade, uma delas, houve uma justaposição de cartazes, de forma contrária, inclusive, à orientação, não só da lei, como da própria campanha. E essa justaposição de cartazes, vinculando o candidato ao governo a um candidato ao pleito proporcional, e essas placas foram afixadas seguramente pelo candidato proporcional, dava, aparentemente, e nós temos aqui a obrigação de um pleito de sinceridade em relação a essa coisa, dava uma imagem, de fato, de outdoor, em razão de estarem mescladas as placas do candidato a governador com os cartazes do candidato 40-45. Que foi, na verdade, o autor da fixação dessas placas e, por outro lado, não foi chamado à ação. Nessas circunstâncias, em face do que dispõe, inclusive, o artigo 47 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença do litisconsorte passivo necessário, está claro que ele não foi chamado aos autos. E que não só foi parte, como foi inclusive o autor dessa colocação, conforme será possível consultar o egrégio plenário com as placas que intermediam as placas do candidato a governador. E de fato, nesse conjunto visual, há, sem dúvida alguma, a ultrapassagem dos 2 metros quadrados, já que as nossas placas, elas medem exatamente 2 metros quadrados. Então nós temos placas nossas, intermediadas pelas placas do candidato. Mas o candidato que o fez não foi chamado aos autos. Daí porque nós entendemos que, com todo respeito para aqueles que possam entender de forma diferente, que a ausência do litisconsorte passivo necessário, inclusive está nos autos, estampado pelas suas placas, ela nulifica qualquer decisão que não componha a lide. Por essas razões, Excelência, entendemos que deva ser reformada a sentença que aplicou ao nosso candidato, aos nossos candidatos, essa multa e, portanto, que acolha o tribunal esse aspecto de nulidade levantado ou, no mérito, entenda improcedente a representação. Muito obrigado.
Advogado representado, vai se pronunciar? Não? Presidente relator.
Voto. Trata-se de recurso interposto por coligação para a Frente Espírito Santo, José Renato Casagrande e Fabrício Gandini, em face da sentença proferida nos autos da representação apresentada pela coligação por um Espírito Santo melhor, por meio da qual alegam que não fora realizada inspeção judicial para aferir se o tamanho das placas publicitárias ultrapassa ou não o limite de 4 metros quadrados. Outro assim, aduzem que as placas são de candidatos diversos, não compondo, portanto, um conjunto. Além disso, afirmam que a multa aplicada na sentença subjugada, prevista no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei 9.504/97, diz respeito a placas que excedem 4 metros quadrados e são comercializadas, o que não se afigura no caso vertente, pois as placas não são comercializadas. À vista disso, entendem que, em caso de procedência, a multa a ser aplicada é a prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. A questão entabulada no presente recurso cinge-se a aferir se a justa posição de placas contendo publicidade eleitoral de candidatos diversos caracteriza ou não engenho equiparado a outdoor, bem como se a penalidade a ser aplicada é a prevista no artigo 37, parágrafo 1º, da Lei 9.504/97, ou a incerta no parágrafo 8º do artigo 39 do mesmo diploma legal. Emerge do artigo 39, parágrafo 8º, da Lei 9.504/97, que para fins de configuração de outdoor, não é necessário que a propaganda eleitoral seja veiculada através de placa publicitária explorada comercialmente, bastando que o engenho ou artefato, dadas suas características e ou impacto visual, seja equiparado a outdoor. No caso vertente, vê-se das fotografias carreadas às folhas 11, 14 e 16, a justa posição de 6 placas, enquanto que as fotografias de folhas 12, 13 e 15 comprovam a junção de 3 placas lado a lado. Assim, em que pese não tenha sido realizada inspeção judicial para a medição das referidas placas publicitárias, nota-se que as peças mostradas nas fotografias de folhas 12, 13 e 15 estão encostadas umas às outras, formando um grande e único painel. E as placas retratadas, as folhas 11, 14 e 16, estão unidas em 2 conjuntos de 3 placas cada, sendo que o ângulo entre os dois blocos é tão pequeno que confere ao conjunto o efeito de visual único, que a toda evidência ultrapassa o limite legal de 4 metros quadrados. Ademais, cabe pontuar que a manutenção do mesmo padrão de escrita e cores entre as placas, conforme se infere de folha 11, confere às propagandas uma nítida identidade visual, permitindo considerá-las como uma unidade, ainda que de candidatos distintos. Por tais razões, forçoso reconhecer que a propaganda é realizada por meio de placas justapostas pelos representados, ora recorrentes, ultrapassa o limite de 4 metros quadrados, e o impacto visual que os mencionados engenhos provocam é similar ao de um outdoor, o que caracteriza abuso de poder econômico e desequilíbrio entre os candidatos. Destarte, como restou consignado na sentença vergastada, a veiculação de propaganda eleitoral mediante outdoor afasta a incidência do disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Lei nº 9.504/97, segundo o qual, comprovada a realização de propaganda eleitoral irregular em bem público, a imposição de multa somente ocorre no caso de descumprimento da notificação judicial para sua imediata retirada. No caso vertente, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhada acarreta a aplicação do parágrafo 8º do artigo 39 e não do parágrafo 1º do artigo 37, de modo que a retirada da publicidade no prazo de 48 horas não obsta a aplicação de multa. A jurisprudência não destoa de tal entendimento. Recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular, placa justaposta com dimensão superior ao permitido em lei. 1. A veiculação de propaganda irregular por meio de placa em estrutura de outdoor, em local de destaque na via pública, causando impacto visual de outdoor, denota circunstância apta a ensejar a aplicação do parágrafo 8º do artigo 37 da Lei 9.504/97. Desprovimento do recurso, TRE Rio de Janeiro, recurso especial, 46.698, relator Luiz Roberto Ayubi, data de julgamento 29 de 4 de 2010, data de publicação, Diário da Justiça, eletrônico Rio de Janeiro, tomo 051, data 14 de março de 2013, página 20 a 28, fecho aspas. Arrimado nas considerações de hora tecidas, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo o destaque incólume a sentença vergastada e é como voto.
Compõe o voto eminente relator.
Doutora Raquel. Doutor Elimar, as placas, elas foram afixadas em estrutura de outdoor?
Sim, e são todas justapostas. É só ver na fotografia nitidamente, é um tamanho bem amplo, que não precisa nem fazer medição para verificar que ultrapassam.
Não estou me referindo à justa posição. A estrutura, viu? Uma estrutura de outdoor lá, sim, que ela foi colocada?
Sim. Então, estão até aqui todas elas bem visíveis nos autos.
Então, acompanho.
Júlio?
Presidente, só gostaria de ver só essa... Porque nós já, nas eleições passadas, nós cansamos de decidir essa situação das placas sobrepostas e também pela não necessidade Presidente, efetivamente, o que me parece aqui, realmente as placas estão justapostas, dando essa impressão do efeito outdoor. Numa delas, não tenho dúvida em entender. O relator se baseou em todas elas, ou apenas, deixa eu ver aqui, três placas. Nós não. Presidente, eu peço vice respeitosamente, eu volto amanhã.
Bueno, adiado o pedido de vista, então, doutor Marcos.
Ótimo, comandado pelo presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para me retirar, que eu já encerrei a minha.
Pois não, doutor Irmão.
Muito obrigado, uma boa sessão para todos.
Pois não. Bem, vamos passar então à apreciação dos processos constantes das pautas adiadas. Né? O primeiro da pauta foi o pedido de vista da nossa eminente colega doutora Raquel. Consulta, sua excelência. Amanhã. Então, aqui. Bem. O desembargador Sérgio, né, pediu vista dos quatro processos, né, que foram julgados em conjunto, né, na sessão anterior, pelo eminente relator, juiz auxiliar doutor Elimar, né. Consulta o eminente colega.
Presidente, quando eu chegava nesse tribunal, os autos estavam chegando no meu gabinete. Eu vou fazer um esforço muito grande para julgar amanhã ou quinta-feira.
Pois não. Bem, como temos adotado, né, o desembargador Sérgio está correto, né, porque, naturalmente, né, com as manifestações feitas pelos eminentes advogados, né, os autos têm que ir, naturalmente, né, com toda a descrição.
Perfeitamente, perfeitamente.
Até chegar, né, para que o equilíbrio de vista possa analisar
dentro
todos
possível.
Os argumentos.
Perfeitamente.
Todos os argumentos.
Eu,
né?
eu estou fazendo esse esclarecimento bem. Sem nenhuma intenção de fazer crítica a nenhum setor do TRE.
Sim.
Que funcionam, como já falei inúmeras vezes, de uma forma muito eficiente, né, de uma forma extremamente competente, agilizam tudo, mas tudo tem um limite. Eles também têm um limite deles. Mas eu estou esclarecendo que o processo veio para o meu gabinete aproximadamente às 13 horas.
Muito bem. Bom, como eu fiz a orientação, né, e vamos adotar, né, essa postura, né, daqui por diante nos outros feitos, agora, né, nesses feitos em que nós julgamos as representações, principalmente na questão de pedido de suspensão de propaganda eleitoral ou de direito de resposta, então, quando qualquer um dos colegas, né, dentro da sua autonomia e independência de julgador, né, pedir vista, né, então eu peço a taquigrafia e tudo mais, né, que encaminhe, né, as notas taquigráficas para todos os colegas, né. Um colega pediu vista, né, ele não votou, encaminha para todos os outros, né, não votaram, né, para que o julgamento, né, possa ser mais celerizado, né, mais adiantado, né, e possamos aqui cumprir os prazos, né, fixados, né. Então, vamos fazer, né, essa tática, né. Um colega pediu vista, os outros que ainda não votaram, então recebem todas as notas, né, para que nós possamos, então, adiantar o nosso julgamento. Pois bem, muito bom. Bom, consulto nosso eminente colega, doutor Marcos, sobre o número de
julgo presente, 6 e o 7.
Sim.
Estavam sendo julgados concomitantemente. E eu relembro aqui aos eminentes pares o que se trata. São duas representações ajuizadas pelo Ministério Público, em face do PSB e José Renato Casagrande, sobre a ligação de desvirtuamento da finalidade da propaganda política partidária e bem como também a realização de propaganda eleitoral extemporânea. O eminente relator, o desembargador Sérgio Gama, entendeu pela configuração do desvirtuamento da propaganda partidária gratuita e promoção de propaganda eleitoral antecipada das inserções denominadas 1.004 PSB Desenvolvimento, 2.006 PSB Saúde, 3.007 PSB Segurança e número 4.008 PSB Mobilidade. E julgou parcialmente procedentes pedidos, determinou a cassação do tempo de transmissão de inserção de propaganda partidária do PSB por 65 minutos, quanto aplicou multa a ambos representantes, de R$15.000. Após pedir de via, segundo o magistrado, doutora Raquel Durão Correa Lima, inaugurou a divergência, entendendo pela inocorrência do desvirtuamento da propaganda partidária e da propaganda eleitoral antecipada. Ao final, julgou improcedentes os pedidos.
Na oportunidade, doutor Marcelo aduziu que as inserções veiculadas tratam de diversos temas políticos partidários de grande relevância para a sociedade capixaba, expressando medidas que foram tomadas pelo governo e observando seu disposto de 45, seu terceiro, Lei 9.096-95. Ainda ressaltou que a presença de notório filiado e o fato de ser ressaltada a sua atuação política não induz a exclusiva promoção pessoal, mas expressa a representatividade do próprio partido de suas conquistas. No tocante propaganda eleitoral antecipada, considerou-a inexistente, pois com a menção a pleito futuro, tampouco pedido explícito ou implícito de votos. O condutor Júlio César Costa de Oliveira comprou na íntegra o voto divergente proferido. Pedi então a vista dos autos e, após analisar detidamente, pedindo as necessárias vênias, eu lhe escuto o relator, chego à mesma conclusão da divergência. E explico. Eu transcrevo aqui, ministro presidente, as quatro inserções. E me deixaria, proporia não lê-las se o julgamento tivesse sido feito logo em seguida, mas como tem um tempo que esse processo está com vista para mim, ainda faltam dois ilustres colegas votarem, pode ser que a leitura antecipe o julgamento ou não, a conclusão do julgamento. Então, na primeira, que é o título 4, diz assim, Renato Casagrande, abre aspas, nos próximos 4 ou 5 anos, o Espírito Santo vai receber mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Nunca houve nada parecido em toda a nossa história. E isso não acontece por acaso, é resultado das oportunidades, do equilíbrio, da eficiência e da responsabilidade que os investidores encontram aqui. Mantendo esse rumo, pode ter certeza, logo seremos o Estado mais moderno, justo e produtivo do Brasil. Título 6. Mesmo político, o atual governador do Estado. Nossas unidades e serviços de saúde, recursos para melhorar o atendimento dos municípios, mais de 1.200 novos leitos hospitalares, a entrega do maior e mais moderno hospital do Estado. Nunca se investiu tanto em saúde no Espírito Santo. Mas ainda temos muito a fazer, até que todas as famílias capixabas tenham acesso a um atendimento de qualidade. Saúde tem de ser para todos, e é por isso que estamos trabalhando. Título 7. Estamos realizando hoje o maior investimento em segurança pública de toda a história capixaba, e os resultados aparecem. Ao contrário do que acontece na maior parte do país, estamos reduzindo ano a ano o índice de homicídios. E agora, com a patrulha da comunidade, inauguramos uma nova etapa no combate aos crimes contra patrimônio. Ainda não dá para comemorar a pacificação do Estado, mas pode ter certeza que continuamos trabalhando para isso. E o último, título 8, o Espírito Santo vai andar cada vez melhor de agora em diante. Já são mais de 8 mil quilômetros de rodovias construídas, ampliadas e modernizadas. E vem muito mais por aí. Já na Grande Vitória, estamos executando o plano de mobilidade metropolitana, que inclui BRT, aquaviário, novas avenidas, pontes, túneis e viadutos. Um investimento de 3 bilhões de reais para que todos possam circular com mais conforto, rapidez e segurança. Então aí acabam as inserções. Após analisar as inserções supracitadas, observo que nenhuma delas houve desvirtuamento da propaganda partidária, tampouco promoção de propaganda antecipada em favor do representado. Observo as inserções aqui explicitadas que o representado, filiado com destaque político e titular de mandato eletivo, limitou-se a apresentar os investimentos realizados por ele ou que serão implementados, sobretudo na saúde, segurança pública e na modalidade urbana no Estado do Espírito Santo, ressaltando desse modo o desempenho do partido representado na administração pública estadual, estando tais manifestações nos limites do debate de cunho político partidário, em observância ao prescrito no artigo 46, do inciso 3, da Lei 9.096. E aqui transcrevo o voto da doutora Raquel Durão Correa Lima, que inaugurou a divergência, e estou concluindo, meu presidente, por não ter configurado virtualmente propaganda partidária e também propaganda eleitoral antecipada, de modo que pedindo ver no eminente relator, eu estou acompanhando na íntegra o voto de divergência, ao grado para a doutora Raquel Correia Lima, para julgar improcedentes pedidos formulados nas representações.
Bom, tudo bem. A votação está encaminhada do seguinte modo. Eminente relator, embaixador Sérgio Gama, julgou parcialmente procedente a representação. determinou, então, a cassação do tempo de transmissão da propaganda partidária. Né? Pois bem, aqui, a doutora Raquel pediu vista e julgou improcedente a representação. O doutor Júlio, após pedido de vista, também acompanhou a divergência inaugurada pela doutora Raquel. Né? E doutor Marcos Botelho Pereira, né? O Marcos também, nessa oportunidade, acompanha a divergência para julgar improcedente a representação. Né? Assim como está. Consulta o doutor Zé Eduardo. Os dois processos estão com a mesma votação.
Senhor presidente, ministro Paves, eu pedindo vênias à divergência, eu vou acompanhar o eminente relator. E nesse ponto, em relação às quatro transcrições, mantendo coerência com o entendimento que eu vinha exteriorizando, no sentido de que a promoção ostensiva de feitos de gestão pelo próprio agente político, feito no horário de propaganda partidária, configura desvirtuamento da propaganda partidária. Só registrando que essas inserções normalmente só acontecem no ano anterior à eleição, né? Não ocorrem durante os quatro anos de mandato de forma linear e bem distribuída, né? Mas, enfim. Então, eu acho que houve sim o desvirtuamento em relação a todas essas propagandas. Em relação à propaganda antecipada, eu também peço vênias para divergir, porque eu entendo que em relação às duas primeiras, está clara a sua manifestação na modalidade implícita. Né? Nessa primeira inserção, inclusive, eu acho até que ela é bem intensa, quando diz nos próximos 4 ou 5 anos, o Espírito Santo vai receber mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Quer dizer, ele está fazendo referência explícita a um período que corresponde ao próximo mandato. Né? Isso não acontece por acaso, é resultado das oportunidades, do equilíbrio, da eficiência, da responsabilidade que os investidores encontram aqui. Está fazendo referência ao mandato que está se encerrando, no qual ele foi o gestor. Mantendo esse rumo, podem ter certeza, logo seremos o Estado mais moderno de esportivo do Brasil. Para mim está claro que está implícito aqui, mantendo esse rumo, mantendo-se também o atual gestor. Né? É a forma subreptícia, implícita, né, de entre linhas, que se utilizou para fazer propaganda antecipada aqui, não dizendo que seria a forma clara, olha, vota em mim que eu que fiz isso vou continuar fazendo o próximo mandato. Né? De modo que nessa inserção, para mim, está claro que houve a propaganda modalidade implícita. A segunda também, embora de uma maneira um pouco mais sutil. Novas unidades e serviços de saúde, recursos para melhorar o atendimento nos municípios, mais de 1.200 novos leitos hospitalares e a entrega do maior e mais moderno hospital do Estado. Nunca se investiu tanto em saúde no Espírito Santo. Mas ainda temos muito a fazer. Ora, dito isso, pelo atual gestor, às vésperas do fim do seu mandato, sabendo que o ocupante do mandato, salvo raríssimas exceções, do quais eu não tenho muito conhecimento, mas enfim, ele é sempre o natural candidato à reeleição, é sempre um natural candidato, aquele que tenta a reeleição, mas ainda temos, e quando ele diz, mas ainda temos muito a fazer, então acho que aqui também está configurada a propaganda antecipada, ele faz a referência, o link em relação ao mandato exercido e a necessidade de que a política por ele estabelecida prossiga no próximo mandato. Então, por essas razões, eu pedindo vênias à divergência, eu acompanho o relator.
Doutor Danilo.
Presidente, na linha do que eu tenho adotado nesses casos de propaganda, eu acho que nessa matéria tem o ideal e tem o real. Se fôssemos trabalhar no plano do ideal, e aí no plano abstrato especificamente da lei, possivelmente estaríamos banindo todas essas propagandas partidárias. Por essa questão, eu procurei adotar um critério mais objetivo do plano real, que é o seguinte: me parece quase impossível um membro de uma agremiação partidária participar de uma propaganda partidária sem falar do que fez, do que pensa em fazer,
quais os objetivos do partido e as realizações do partido por meio de seus membros. Seria uma propaganda quase que autista exigir que o membro fosse para a televisão ou que fosse alguém no lugar dele, um ator, uma pessoa que não tivesse ligação com o partido. Eu tenho analisado muito essa questão, mas tenho dificuldade. Neste caso, especificamente, não consegui ver o desbordo na questão da propaganda, nem no desvirtuamento, nem na propaganda antecipada, até, exatamente falando no plano do Real. E por essa razão, pedindo vênia ao relator, o eminente doutor José Eduardo, eu acompanho a divergência para julgar improcedente a representação.
Bem, então fica essa súmula. Por maioria de votos, né? Vale improcedente a representação. Muito bem. Doutor Marcos, consulta Vossa Excelência o número 8. Está adiando? Uhum. 8, que bom. Ainda temos aqui uma representação, né? Aqui o consulto do desembargador Sérgio Gama sobre o 9 da pauta do desembargador Sérgio. Julga? Pois não?
Representação número 105-58, classe 42. Representante Ministério Público Eleitoral. Partido representado, Partido da República Regional Espírito Santo, tendo como advogado nos autos pelo partido, Dr. Fábio Monteiro Lima e outros. Alguém presente pelo partido representado? Ausente o representado, excelência.
Ausente. Bom. Vamos lá. Há uma solicitação para que sejam exibidos, né, os vídeos que fundamentam, né, a representação.
Partido da República. Política passada limpo. De verdade.
A CPI da Petrobras, aliás, meus parabéns à ministra. Ministra Becker, meus parabéns. Meus parabéns à ministra. Por ter dado a minoria, a liminar que manda instalar a CPI da Petrobras. Vamos torcer. Vamos ver que esse corpo de CPI seja um corpo indicado para investigar, porque eu tenho minhas dúvidas que os sindicatos serão exatamente para não investigar, mas é preciso que o povo do Brasil faça pressão, que a Petrobras não pertence ao governo ou àqueles que estão no governo. Petrobras e a Petrobras.
Partido da República. Política passada limpo. De verdade.
Pois bem. Ué. É só um vídeo, só uma inserção.
Eu queria manifestar.
Pois bem, vem procurador.
Eminente relator, senhor juiz, eu quero manifestar rapidamente sobre a irregularidade, em relação ao desvio, né, da finalidade da propaganda político-partidária. E aqui, nesse caso, é algo que ainda não foi, salvo engano, apreciado por essa corte. Não se trata propriamente do que foi narrado pelo Magno Malta, o que foi veiculado em termos de promoção. Se trata, a irregularidade aqui consiste na participação de uma afiliada a outro partido político, que é a senhora Lauriete Rodrigues Pinto, que é esposa, né, do senador Magno Malta, que ela é filiada ao Partido Social Cristão. Bom, o que acontece nessa propaganda? Ele faz ali um discurso, né, a favor da CPI da Petrobras, a senhora Lauriete está ao lado dele e demonstrando total apoio ao que ele diz e no final aplaude. É essa irregularidade e que a lei 9096 veda expressamente, num dos parágrafos, e diz: fica vedado nos programas de que trata esse título a participação de pessoa afiliada a partido que não é responsável pelo programa. Embora ela não tenha dito nada, né, não proferido nenhuma palavra, ela demonstrou por gestos ali a total adesão àquilo que foi dito pelo filiado ao PR. Com essas considerações, então, é que se pede a procedência da representação para caçar o tempo, equivalente a 5 vezes aos das inserções ilícitas. Obrigado.
Senhor presidente, agrega a corte, mineiro doutor procurador regional eleitoral. Conforme relatado, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor do Diretório Regional do Partido da República, relativa à inserção de propaganda partidária veiculada no primeiro semestre de 2014, ao argumento que se promoveu, de que se promoveu a participação de filiada a partido diversos, deputada federal do Partido Social Cristão, Lauriete Rodrigues Pinto. Em síntese, aduzo representado pela improcedência do pedido e afirma que a deputada em questão não diz uma única palavra. Não é sequer nomeada pelas legendas. Não há um mísero aperto de mão entre a pessoa supostamente irregular e os demais presentes. Inicialmente, cabe salientar que o representado transmitiu a contestação via facsímile, sem, contudo, encaminhar os originais consoante estabelece o artigo 2º da Lei Federal 9.800. Todavia, a Corte Superior já afirmou o entendimento que a transmissão por facsímile dispensa a apresentação da petição inicial, conforme se depreende do julgamento do agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 14.408, da qual foi relatora a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, assim ementado. Agravo regimental, recurso especial, eleições de 2012, petição, facsímile, original, dispensabilidade, em razão do princípio da segurança jurídica e consideradas as particularidades da justiça eleitoral, dispensa-se a apresentação do original da petição protocolada por meio de facsímile. Agravo regimental provido, julgamento ocorrido em 6/11/2012, conforme já enfatizei, da lavra relatoria da ministra Rosa Weber. Posto isso, entendo como regular a contestação enviada pelo representado. Antes de adentrar ao mérito da representação, consigno que a postulação genérica de produção de provas formulada pelo partido representado mostra-se incabível. Com efeito, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis à solução da controvérsia, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabendo-lhe a direção do processo. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil, está o magistrado autorizado a enfrentar o mérito da demanda, dispensando as provas que entender desnecessárias e procedendo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso 1º do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária na seara eleitoral. No caso vertente, constato que a mídia, o DVD, a degravação e os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da causa, não tendo inclusive o partido representado se insurgido quanto à autenticidade dos mesmos. Assim, os elementos probatórios insertos nestes autos são suficientes ao julgamento acerca de eventual ocorrência do desvirtuamento no uso da propaganda partidária gratuita, conforme postulado pelo Ministério Público Eleitoral. Passo ao exame do mérito da controvérsia. Sobre a vedação da participação de pessoa afiliada ao partido, que não o responsável pelo programa, prevista pelo artigo 45, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Federal 9.096, quando da veiculação da propaganda partidária, saliento desde logo, menciono desde logo, a lição do doutrinador José Jairo Gomes, aspas, tem-se que a utilização do horário de propaganda por candidato de agremiação diversa constitui uso indevido dos meios de comunicação social posta à disposição do partido. Nessa linha, assentou a Corte Superior Eleitoral. o uso do tempo de propaganda partidária para beneficiar político filiado a outra agremiação, com ostensiva intenção de concorrer a cargo eletivo no pleito, a realizar-se no período eleitoral subsequente, traduz falta gravíssima. TSE, recurso número 766, julgado em 9 de 6 de 2006. No caso dos presentes autos, para melhor explicitar o convencimento que faço, assim como dissipar quaisquer dúvidas que possam eventualmente existir acerca da ocorrência ou não do suposto desvirtuamento do uso do horário da propaganda partidária gratuita alegado, cito o inteiro teor das falas impugnadas. E eu, então, vou ler mais uma vez para que a gente, para que os fatos fiquem bem nítidos na nossa memória e que a gente possa concluir na consignação desse voto. Título 7, PR, Espírito Santo, CPI, Petrobras. Locutor, Partido da República, Política Passada, a Limpo, de Verdade. Magno Malta, CPI da Petrobras, aliás, meus parabéns à ministra Weber, meus parabéns. Meus parabéns à ministra por ter dado à minoria, a liminar que manda instaurar a CPI da Petrobras. Vamos torcer e vamos ver que esse corpo de CPI seja um corpo indicado para investigar, porque eu tenho minhas dúvidas. E os indicados serão exatamente para não investigar. Mas é preciso que o povo do Brasil faça pressão, porque a Petrobras não pertence ao governo ou àqueles que estão no governo. Petrobras pertence ao Brasil. Locutor, Partido da República, Política Passada Limpo, de Verdade. Fecho aspas. Transcrito. Transcritas integralmente as falas impugnadas, cabe enfatizar em caso que a inserção 07-PR do Espírito Santo CPI Petrobras apresenta aos telespectadores o posicionamento da legenda representada em relação à CPI da Petrobras, tema de notório interesse político comunitário, respeitando os limites impostos ao programa partidário. Além disso, data vênia, não vislumbro violação ao artigo 45, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Federal 9.096-95. E justifico, deputada federal Lauriete Rodrigues Pinto, filiada ao PSC, participou apenas como figurante da inserção impugnada, não havendo em nenhum momento gestos, falas ou até mesmo legenda que indicasse sua presença entre os outros participantes do vídeo, que também manifestaram, através de palmas, apoio à fala do interlocutor. Dessa forma, não verifico o uso do tempo da propaganda partidária gratuita para beneficiar a deputada federal mencionada, sendo possível que pessoa filiada a uma agremiação participe da propaganda partidária de outra, desde que se manifeste apenas sobre tema político comunitário, sem nenhuma repercussão eleitoral ou promoção de interesse de seu próprio partido. Demais, consigne-se, afiliada ao PSC não é sequer candidata à reeleição ou mesmo a qualquer outro cargo público eletivo em disputa no pleito de outubro próximo. Nesse sentido, o entendimento do Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral por ocasião da consulta 874, relatoria da excelentíssima senhora ministra Ellen Grace, assim ementado. Consulta, possibilidade de membro de partido político participar de propaganda partidária de outro partido com ressalvas. Segundo o artigo 45, parágrafo 1º da Lei 9.096, é vedada a participação em propaganda partidária de pessoa afiliada a partido que não o responsável pelo programa. Porém, é possível a participação de convidado, membro de outra agremiação, desde que se manifeste tão somente sobre tema de natureza política comunitária, sem nenhuma repercussão eleitoral ou promoção de interesse de seu próprio partido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial e é como voto, senhor presidente.
Doutora Raquel? Vista, de vista, doutora Raquel. Bom, consulta os eminentes colegas sobre algum processo extra-pauta, algum feito sobre pauta? Não? Não? Vossa Excelência tem um agravo regimental? Pois não, perfeitamente, embaixador Sérgio. Só nos diga quais são as partes, só. Hein? Nada? Não? Vai lá para ele, né? Fazer. Está fora.
Agravo regimental interposto nos autos do recurso contra a expedição de diploma número 144-14. Agravante, senhor João Freires Júnior, tendo como advogado nos autos doutor Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Agravado, senhor Renato Rangel Loureiro, advogado agravado nos autos, doutor Hélio David Amorim Maldonado e outro. Alguém presente pelo agravante? Pelo agravado? Excelência, presente apenas o agravante.
Pois não, palavramente, relator.
Senhor presidente, Igreja Corte, eminente doutor procurador regional eleitoral. Eu, de antemão, gostaria de pedir desculpa aos meus colegas, porque o voto é um pouco longo. Eu vou tentar resumi-lo o máximo que eu puder, né? Porque, infelizmente, ele é um pouco longo. Cuide-se agravo regimental interposto por João Freires Júnior, em desfavor da decisão por meio da qual acolhi a preliminar de coisa julgada, no recurso interposto contra a expedição de diploma. O agravante interpôs o referido recurso contra a expedição de diploma sob dois fundamentos. Primeiro, incidência do inciso 4, artigo 262 do Código Eleitoral, em razão de haver o recorrido praticado abuso do poder político e econômico através da realização de um churrasco e a construção de banheiro na sede da Associação de Motoboy do município de Linhares. E ainda, por ter doado colchão, alimentos e peças de vestuários a uma eleitora e R$50 a outra em troca de votos. Segundo, incidência do inciso 2 do referido diploma legal, posto que teria tido seu diploma cassado e não existindo em seu desfavor a ação eleitoral impugnando seu mandato. Na ocasião, proferi decisão monocrática afastando a preliminar de decadência, mas acolhendo a preliminar de litispendência para julgar extinta a presente ação sem resolução do mérito, com respaldo no artigo 267, inciso 4, combinado com o artigo 268, Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da coisa julgada material. Na parte do recurso, ter posto contra a expedição de diploma eleitoral, respaldado no inciso 4, artigo 262 do Código Eleitoral. E ainda, indeferir a produção de prova testemunhal pretendida pelas partes, por entender pela inutilidade dessa na hipótese do referido recurso, ter posto contra a expedição de diploma. Resignado com parte da decisão, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo inicialmente que este relator teria se servido das novas disposições do artigo 262 do Código Eleitoral para alcançar a conclusão pela ocorrência da coisa julgada na decisão hostilizada. Diante dessa premissa, enfatiza que a alteração legislativa do citado artigo não poderia ter sido aplicada na hipótese dos autos, posto que os fatos narrados ocorreram na vigência da redação anterior da norma eleitoral. Aduz ainda que não houve ocorrência da litispendência coisa julgada, ao argumento não restar configurada a tríplice identidade entre as ações, uma vez que a ação de investigação judicial eleitoral fora ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, enquanto o recurso interposto contra a expedição de diploma foi ajuizado pelo agravante senhor João Freire Júnior. Por fim, com base no princípio da colegialidade, sustenta que a decisão monocrática merece ser substituída pela cognição do plenário dessa Igreja Corte. A decisão na parte combatida está assim redigida. Arguo recorrido, preliminar de litispendência parcial do presente recurso, com três ações de investigação judicial eleitoral, com base no artigo 41, letra A, da Lei Federal 9.504, ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral. Detalhadamente traz a informação de que o presente recurso foi interposto com base no mesmo contexto fático processado e julgado na ação de investigação judicial eleitoral número terminal 0025, qual seja, suposta prática de abuso de poder econômico perpetrado por Renato Rangel Loureiro por meio das seguintes condutas: realização de um churrasco, construção de banheiro na sede da Associação de Motoboys do município de Linhares e ainda por ter doado colchão, alimentos e peças de vestuário a uma eleitora e R$50. Ressalto nesse ponto que o próprio recorrente em suas razões frisa que a referida causa de pedido da presente ação está sendo processada e julgada pela Justiça Eleitoral na ação terminal 0025 e para demonstrar a situação destaco que o mesmo anexou cópia em suas razões recursais, folhas 15 e 31, como material probatório da prática de abuso de poder político-econômico e captação ilícita de sufrágio, supostamente perpetrado pelo recorrido, e a sentença proferida pela juíza eleitoral da 25ª Zona Eleitoral na referida ação e ainda a denúncia que deu origem à ação penal 1114, terminal 0025. Por seu turno, sustenta o recorrente que não há litispendência entre a ação de investigação judicial eleitoral e o recurso contra a expedição de diploma, pois são de procedimentos autônomos, de sorte que o resultado de um não vincula a decisão do outro. Em linhas gerais, sabe-se que a litispendência é a existência de um processo pendente, ou seja, um estado do processo e não seu efeito, ainda que o mesmo se encontre suspenso, impedindo o ajuizamento de outra demanda idêntica, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Configuração da litispendência induz uma série de consequências quanto a autor e réu. Prevenção, impedimento de propor demanda igual, torna litigiosa a coisa. Esses efeitos, quanto ao autor, são verificados na propositura. Quanto ao réu, somente com a citação válida, de sorte a não se violar o contraditório, produzindo efeitos sobre quem sequer pode reagir. A doutrina balizada trata a litispendência na forma de pressuposto processual extrínseco, vez que verificada fora da relação jurídica processual e negativo, pois a sua constatação invalida a relação jurídica processual repetida no segundo processo. No âmbito das ações eleitorais, até a entrada em vigor da Lei Complementar 135/2010, Lei da Ficha Limpa, estava sedimentada no colégio do Tribunal Superior Eleitoral a exégese de que, se permitia o processamento e o julgamento de fatos idênticos por mais de uma ação, sem a ocorrência do fenômeno da litispendência, pois cada uma delas possuía um causa de pedir própria e poderiam ocasionar consequências distintas. Principal razão desse entendimento adotada pela colenda da Corte Superior era o fato da ação de investigação judicial eleitoral ter um interstício temporal limitado para que a sua eventual procedência produzisse, na sua integralidade, os efeitos jurídicos postulados pelo autor. Em resumo, enquanto o recurso contra a expedição de diploma buscava a desconstituição do diploma, a ação de investigação judicial eleitoral, quando julgada após a proclamação dos eleitos, se restringia à decretação da inelegibilidade. Com efeito, essa limitação da ação de investigação judicial eleitoral ocasionava, na prática, a necessidade dos colegitimados, em conjunto ou isoladamente, promover o ajuizamento a posteriori do recurso contra a expedição de diploma ou ação de impugnação do mandato eletivo, no intuito de alcançar a cassação do diploma ou do mandato do mesmo representado. Explico. Ação de investigação judicial eleitoral, quando julgada após a proclamação dos eleitos, mesmo que o órgão julgador entendesse pela sua total procedência, limitava-se a decretar a inelegibilidade do representado, não sendo possível desconstituir o mandato por essa via. Tal interpretação extraía-se da antiga redação dos incisos 14 e 15 do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Se não, vejamos, eu transcrevo os dois artigos, que eu vou me abster de ler, né, e para tentar resumir o meu entendimento. Conclui-se, portanto, no novo contexto jurídico, inserido pelo advento da Lei Complementar 135/2010, que o recurso interposto contra a expedição do diploma e a ação de investigação judicial eleitoral no que tange à cassação do mandato ou diploma possui um efeito prático idêntico. Portanto, nessas hipóteses, não se deve afastar a litispendência entre as ações eleitorais com a mesma causa de pedir, sob o argumento de consequências distintas. Nesse sentido, a doutrina eleitoral, conforme se observa a lição de José Jairo Gomes, e eu transcrevo o entendimento de José Jairo Gomes nesse sentido, que eu vou me abster de ler. Prossigo. No caso em tela,
invocando o inciso 4 do artigo 262 do Código Eleitoral, sustenta o recorrente no recorrido Renato Rangel Loureiro, praticou abuso de poder político e econômico através da realização de um churrasco, construção de banheiro na sede da Associação de Motoboys do município de Linhares e ainda por ter doado colchão, alimentos e peça de vestuário a uma eleitora e R$50 a outra em troca de votos. Com base nos mesmos fatos, o Ministério Público Eleitoral ajuizou no dia 26 de outubro de 2012 a ação de investigação judicial eleitoral número terminal 0025. Oportuno salientar que, não obstante a referida ação ter sido julgada procedente no juízo ACO, este egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto proferido pela eminente relatora, a doutora Raquel Durão Correia Lima, conforme o acordo já colacionado na presente decisão. Prossigo. Porém, como já dito anteriormente, o recorrente aduz que o julgamento de uma ação não exerce influência sobre a decisão da outra, não havendo assim a litispendência, sob a premissa de que a ação de investigação judicial eleitoral e o recurso contra a expedição de diploma são procedimentos autônomos. Em que pese o argumento do recorrente, sabe-se que o que se deve analisar aqui é a ocorrência da tríplice identidade, partes, causa de pedir e pedido, posto que o fato das ações serem autônomas, com ritos procedimentais distintos, não afasta, por si só, a caracterização da litispendência. Portanto, considerando que o próprio recorrente afirma que o presente recurso contra a expedição de diploma tem como um dos seus fundamentos enredo fático e conjunto probatório idêntico ao apresentado na ação de investigação judicial eleitoral terminal 0025, e após o exame dos autos, inclusive dos 10 volumes em anexo, constatei haver igualdade entre as respectivas causas de pedir deste recurso e da ação supracitada. Assim sendo, resta analisar, a fim de verificar acerca da ocorrência da litispendência, a identidade entre as partes. Consoante informado, a ação de investigação judicial eleitoral terminal 0025 e este recurso, interposto contra a expedição de diploma, foram ajuizados em fato de Renato Rangel Loureiro, porém, a primeira foi ajuizada pelo parquê eleitoral, enquanto neste recurso, interposto contra a expedição de diploma, figura no polo ativo o cidadão João Freire Júnior. Sobre esse ponto, importante ressaltar que há vozes que entendem ser possível, no ordenamento jurídico pátrio, haver litispendência, mesmo nas hipóteses em que não se observa a exata repetição das partes. Nessa linha de entendimento, trago à baila a lição do professor Fred Dias Júnior acerca da litispendência e da prescindibilidade da identidade entre as partes para sua configuração. E eu transcrevo doutrina de Fred Dias Júnior. Prossigo. Portanto, utilizando-me das palavras do ilustre doutrinador, entendo que a possibilidade do rejulgamento dos mesmos fatos, com idêntica consequência prática e jurídica, por meio de ações diversas, mesmo que ajuizadas por partes distintas, ocasionaria, temerariamente, grande instabilidade nas relações já judicializadas. O efeito, concluo, que a falta de identidade entre as partes, que compõe o polo ativo dessa ação, e da referida ação de investigação judicial eleitoral, em consonância com os fundamentos expostos, não tem o condão, na hipótese em julgamento, de afastar o reconhecimento da litispendência entre elas. Sendo assim, entendo que haveria aqui os requisitos necessários para a configuração da litispendência. Porém, em recente busca realizada no sistema de acompanhamento de documentos e processos dessa igreja corte, verifiquei que o acordo proferido do recurso interposto na ação de investigação judicial eleitoral terminal 0025 transitou em julgado no dia 14 de outubro de 2013. Se disso que a coisa julgada e a litispendência são fenômenos processuais com a mesma causa,
qual seja a repetição de ações idênticas e de igual modo consequência processual equivalente, posto que ocasionam a extinção da ação mais recente sem resolução do mérito, com respaldo no artigo 267, inciso 5 do Código de Processo Civil, diferindo apenas pela situação da ação paradigma, enquanto a litispendência forma-se entre duas ações em trâmite, a coisa julgada ocorre quando a ação já repetida já teve o seu trânsito em julgado. Em razão do trânsito em julgado da ação de investigação judicial eleitoral número 790-58, faço uso dos fundamentos já expostos acerca da litispendência alegada para concluir, por prejudicado o presente recurso interposto contra a expedição de diploma no que tange a suposta incidência do artigo 262, inciso 4 do Código Eleitoral, posto que, abarcado nessa parte pela coisa julgada material, à luz do que estabelece o artigo 268 do Código de Processo Civil. Por oportuno, assevero que o presente recurso, interposto contra a expedição de diploma, foi ajuizado também sob a alegação da incidência do inciso 2 do artigo 262 do Código Eleitoral. Nesse quesito, o recorrente aduz que não houve respeito à regra vigente do sistema eleitoral, posto que, não obstante ter sido legalmente empossado no cargo de vereador, perdeu o mandato automaticamente, não lhe sendo assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Sabe-se que nas demandas que se fundem mais de um fato, a coisa julgada material nem sempre será caracterizada na integralidade. Nesses casos pontuais, deve o julgador extinguir aqueles abarcados pela coisa julgada e continuar o processamento dos demais. Sobre o assunto, trago à colação a lição do professor Fred Dias Júnior em Verbes. Aspas. Uma outra observação importante é que estes fenômenos podem ocorrer em relação apenas a apenas parcela da demanda, dispendência parcial. Nos casos de processo cumulativo, quando não haverá extinção do processo, mas somente o juízo de inadmissibilidade da parcela em que se verificou a peremptição, litispendência ou coisa julgada, com o prosseguimento da causa para o julgamento da outra parcela. Repito, lição, doutrina, do professor Fred Didier Júnior. Prossigo. É cedisso que o recurso previsto contra a expedição de diploma é o único meio processual que possibilita a parte requerer a desconstituição do diploma, com fundamento da hipótese prevista na antiga redação do inciso 2 do artigo 262 do Código Eleitoral, qual seja, errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação processual. Cumpre ressaltar que este fato não constituiu matéria em apreciação na referida ação de investigação judicial eleitoral. Portanto, não tendo sido abarcada pela coisa julgada material a questão fática jurídica aventada pelo recorrente, entendo que o julgamento do presente recurso contra a expedição de diploma deverá prosseguir somente para analisar este fato. Em linhas gerais, a configuração da situação elencada no inciso 2 da anterior redação do artigo 262 do Código Eleitoral necessita que haja comprovação da equivocada aplicação das regras referentes ao sistema proporcional que rege a eleição para os cargos de deputado estadual e federal e de vereador. O eventual equívoco revelar-se-ia no momento do cálculo dos quocientes eleitorais e partidários após o cômputo final da integralidade dos votos. Dito isso, considerando a evidente falta de utilidade de colhimento de prova oral para demonstrar suposta errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação processual, indefiro a produção de prova testemunhal postulada pelas partes. Ante o exposto, julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, com respaldo no artigo 267, inciso 4, combinado com o artigo 268 do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da coisa julgada material, na parcela do presente recurso, ter posto contra a expedição de diploma eleitoral, respaldado no inciso 4 do artigo 262 do Código Eleitoral. Porém, em razão da necessidade de processar e julgar os fatos narrados na exordial, no que tange à suposta configuração da hipótese prevista no inciso 2 do artigo 262 do Código Eleitoral, decido no sentido de dar procedimento ao presente recurso contra a expedição de diploma. Conforme se extrai da parte da decisão colacionada, o que atraiu a possibilidade de ocorrência de dispendência coisa julgada entre a ação de investigação judicial eleitoral e o recurso interposto contra a expedição de diploma foi a inovação legislativa inserida pela Lei Complementar 135/2010, especificamente, nova redação do inciso 14 do artigo 22 da Lei de Ineligibilidade pela Lei Complementar 135/2010, Lei da Ficha Limpa, que estava em vigor na eleição de 2012, à época dos fatos, que ensejaram o ajuizamento do recurso interposto contra a expedição de diploma. Por outro lado, no que se refere à falta de identidade das partes do recurso interposto contra a expedição de diploma e da ação de investigação judicial eleitoral, firmei o entendimento de que um possível novo julgamento dos mesmos fatos, mesmo em ações ajuizadas por partes diversas, ocasionaria, na hipótese, instabilidade nas relações já judicializadas. Portanto, em que pese os argumentos do agravante, penso estar a decisão hostilizada, alicerçada na melhor doutrina e jurisprudência acerca da matéria, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego o provimento. E é como voto, senhor presidente.
Pois não. Doutor Raquel? Doutor Júlio? Tomás? Danilo?
Presidente, o voto do desembargador Sérgio é excepcional. Do ponto de vista processual, desembargador, fui professor de processo por muitos anos, irretocável. Eu vou pedir vista desses autos, senhor presidente, por uma única razão. Eu recebi uma medida cautelar, numa outra situação, que envolve a mesma parte, inclusive para analisar se há prevenção ou não neste caso. É o mesmo caso, só que nesse caso é contra a expedição de diploma, no outro caso é investigação. Então...
Perfeitamente. A diálogo do doutor Danilo. Então, colegas, algum outro feito? Aqui fora? Não? Bom? Alguma coisa? Muito bem. Bom, colegas, como já havia conversado com alguns colegas, né? Eu quero convidar os colegas, né, para nós fazermos uma reunião para conversar uns dois pontos administrativos que temos aqui no tribunal, né? Uma reunião lá no gabinete, aqui a posse. Um ponto administrativo lá. Vamos fazer uma reunião para. Vamos discutir dois pontos sobre a questão de bebidas alcoólicas aqui no Dante Arcoço e tudo mais, né? Vamos conversar sobre isso lá. Muito bem. Então.